non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
O podcast de hoje é sobre robôs. Saiu uma pesquisa publicada na Folha de São Paulo que diz que 66% das pessoas se queixam de que os robôs não resolveram as suas queixas, as suas reclamações. Enfim, os robôs atendem, mas não entendem. Grande novidade, né? Como alguém poderia pensar que os robôs resolvessem problemas dos consumidores? Esta é uma tendência hoje de automação que se espraia por todas as linhas de comércio, serviços, etc. Você vai em algumas lojas, já não existem caixas, pessoas, existe o autoatendimento. E já não há mais pessoas também para atender nas lojas. Reduz-se pessoal para mais lucro. Os aeroportos estão tomados de totens e diminuem os funcionários. Os bancos cada vez mais odeiam os seus clientes, não os querem na agência e fazem de tudo para mantê-los afastados por robôs, por centrais que atendem mal, enfim. E essa é uma tendência que parece não ser reversível. O que fazer com relação a isso? Esta é a pergunta de 1 milhão de telefonemas, não é verdade? Agora mesmo, essa questão dos robôs chega ao ápice no próprio judiciário. O presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que encomendou um ChatGPT, esse robô, que pinta, que escreve, borda, faz de tudo, encomendou um só para o judiciário. E a grande novidade é que o ChatGPT, ele elaborará esboços de sentenças, de decisões. Mas, de todo modo, a ironia da coisa, né? O próprio ministro, entre aspas, tranquiliza todos nós quando diz que isto tudo será supervisionado por humanos. O esboço da sentença será supervisionada e revisada. Poxa, ainda bem. Imaginem se os robôs tomarem conta do processo decisório. As coisas vão indo nessa direção. Há uma brincadeira que se faz sobre a greve de alguns setores, né? Certa vez uma certa repartição entrou em greve, estavam todos empolgados e o mais velho alertou dizendo: cuidado, a greve pode mostrar que não somos necessários, que a repartição funciona sem a gente. Pois é, o que eu quero dizer com esta alegoria ou metáfora é que se os robôs derem certo, vão mostrar que fracassamos. E se a justiça funcionar melhor com os robôs, estaremos assinando o nosso atestado de fracassados. Que coisa, não? A pesquisa essa da Folha diz que 66% das solicitações atendidas por robôs não são satisfatórias. Claro que não são. Obviamente, você acessa um WhatsApp e aparece um robô que, aliás, nem diz que é um robô. A pesquisa também mostra que, não sei, 30, 40% das pessoas nem se dão conta de que é um robô que está atendendo. Qual é o buziles disso? A grande questão é que as pessoas estão perdendo seus empregos, as pessoas estão sendo deixadas de lado, tudo por uma tecnologicização. E se não nos dermos conta, os robôs nos substituirão em mais coisas ainda. Hoje já temos essa questão dos bancos em tudo. Chegamos a esse tipo de burocracia de inteligência artificial, que é uma coisa nova, que a burocracia agora ela está fagocitada pela inteligência artificial, chega ao cúmulo de coisas como você compra uma coisa pela Amazon e você paga e a Amazon, quando vai entregar, na hora da entrega, o rapaz ou a moça, enfim, ligam para o seu número de telefone e pedem a senha, a palavra-chave. Se você não tem a palavra-chave, eles não entregam. Você pagou, o endereço é seu, você atendeu o telefone, mas sem a palavra-chave eles não entregam o produto. E nem dizem que produto é se você comprou mais de um. O rapaz leva embora a mercadoria. Depois você encontra a famosa palavra-chave e liga para quem? Para quem você vai comunicar que encontrou a palavra-chave? Para o robô? Mas o robô não entende isso. Ele não entende o fato de você não ter a palavra-chave. Então vejam o tamanho do buraco que nós estamos nos metendo. No judiciário, nas repartições públicas, nos bancos, nos aeroportos. Há poucos dias, uma muvuca no aeroporto do Rio de Janeiro aparece na pantalla dizendo: seu portão é o número 16. Aí não tem finger, né? Então você vai, desce a escadaria, aquele monte de gente, aquelas filas enormes, aí você entra na fila, fica parado quase meia hora, aparece a informação: o seu voo foi cancelado. Mas por que não avisaram antes e deixaram as pessoas mais velhas e outras naquelas filas enormes, aquele calor, aquela coisa toda? E aí, como é que você descobre qual o seu novo voo? Você pode discutir o seu novo voo? Não. A informação: entre no seu aplicativo. Você tem que ter um. Se você não tiver, você está lascado. Se você não tiver aplicativo ou seu aplicativo não estiver funcionando, você tem que sair do aeroporto, sair de dentro, ir até a loja que fica no outro andar, fora. Você vai ter que ir lá discutir o assunto, ver o seu voo e depois voltar pelo raio-x, passar tudo de novo para esperar o seu novo voo. Pois agora tudo por aplicativo. Consta que o aplicativo reacomoda você automaticamente. E pode colocá-lo, por exemplo, num voo do dia seguinte. E como você vai reclamar? Você vai ligar para a companhia? Vai ser atendido por um robô? O que você vai fazer? Percebe o buraco em que nós nos metemos? E não reclamamos. As autoridades não fazem nada. O direito do consumidor no Brasil passa a ser uma ficção. Consta agora que o setor que cuida disso no governo diz que tem um novo decreto que vai tratar dessa questão dos robôs. Mas esta é a contradição secundária. O grande problema é admitir que tudo isso seja automatizado e que nós estejamos nos entregando para a inteligência artificial. E é isso é que as pessoas não estão se dando conta. Estamos como os frangos da Sadia, fazendo comemorações da nova lâmina para cortar pescoços. Enfim, fazer o quê, não? Outro dia, eu entrei num site e comprei algumas garrafas de vinho, e tudo é online. Então, cliquei, paguei, recebi o protocolo e aí passei a monitorar para saber quando entregariam os vinhos. Várias vezes tentei ligar, porque o vinho não era entregue, ou seja, estava para além do prazo previsto, já estava pago, e não conseguia falar com a empresa, porque a empresa não atende telefone, é a Fine Wines. Veja que dificuldade. Um mês depois é que os vinhos, eram só 4 garrafas, foram entregues. Coloquei no Reclame Aqui que, enfim, a empresa não responde ao Reclame Aqui. Aí se cria um círculo vicioso. Então você não tem com quem reclamar. As próprias empresas que vendem telefones atendem os telefones, primeiro por robôs e depois, finalmente, que você diz que o 6 ou 9, etc., e depois de ouvir a propaganda, ouvir uma série de coisas, de mensagens e que aconselham você entrar no site por e-mail ou pelo robô, pelo WhatsApp, finalmente, depois que você passa por um fosso de jacarés, vende a sua mãe e não entrega, finalmente você é atendido por uma pessoa que não sabe resolver o seu problema, que não sabe, e pior, você já deu todos os seus dados, você já digitou, tudo é possível. A moça pergunta qual é o seu nome, ou o moço, qual é o seu nome, qual é o seu CPF, e etc, etc, que você já acabou de fazer. Aí ela diz que ela não entende desse assunto, mas que tem o setor tal e passa você para o setor tal. O setor tal, se for um banco, você tem que digitar toda a sua senha de novo, etc. E quando você finalmente chega no setor, por exemplo, que é de, sei lá, viagens para o exterior em cartão de crédito. Você, amor, se sim, aqui, que eu posso fazer por você hoje? Aí você diz, olha, eu tenho um problema, de qual é o seu nome? Eu disse, mas eu acabei de dar o nome duas vezes. Aí você dá o seu nome. Aí diz assim, qual o seu CPF? Aí você, agora eu vou ter que fazer um procedimento. Você tem que discar de novo sua senha. Aí você volta lá, disca sua senha. E, finalmente, você vai poder falar do assunto. Aí, se for alguma coisa que você, por exemplo, você tem um seguro contra fraudes, e aí entrou uma conta que não é sua, aí você tem o ônus de demonstrar e mandar cópias, porque todo o ônus é seu, para que, finalmente, você possa anular. E, pior, se por acaso for uma compra que você nega, mas que tiver, por exemplo, alguma coisa tipo X-Bank, X-Bank, um banco que tem no Paraná, que trata, por exemplo, das cobranças do Netflix ou alguma coisa assim, esse banco, se ele descobre que você cancelou alguma compra, mesmo que seja falsa, que alguém comprou no seu nome, você, então, portanto, desconhece esse pagamento, nega o pagamento, porque afinal não foi você, o banco, este X-Bank, algo assim, ele coloca você numa lista das pessoas não aptas, porque você ficaria não confiável. Isso aconteceu comigo, eu fiquei meses e meses sem Spotify. E esse aplicativo, ele, fiquei meses sem ele, exatamente por quê? Porque eu não conseguia pagar os R$19 por mês para o Spotify, porque o Spotify só recebe via esse banco, que é um banco virtual. E o banco dizia que por eu ter feito o cancelamento de uma compra de 30 e poucos reais, eu, portanto, não estava apto a poder pagar R$19. Uma coisa espantosa. E isso, para falar com as pessoas, tinha que passar um fosso de jacarés e, enfim, vender a mãe, não entregar, tomar duas garrafas de cachaça e beijar um leão ou vice-versa. Tudo isso para poder fazer, então, só depois de uma certa quarentena que o tal do banco admitiu e não tinha outro modo, né, de eu poder entrar no meu Spotify novamente. Enfim, são as agruras, né, do cotidiano. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas que está ouvindo tem uma história para contar sobre o que é isto a pós-modernidade, o que é isto os robôs, o que é isto a desinteligência artificial. Inteligência artificial que fagocitou a velha burocracia, que no fundo você tem saudades dos tempos em que você brigava com uma pessoa. Hoje você não tem mais condições de brigar, porque você não pode brigar com o robô, porque o robô sequer fala. Portanto, realmente, a coisa está muito difícil. Era isto. O podcast de hoje é sobre as agruras da inteligência artificial, da robotização. A robotização que, se der certo, dá errado. Porque se ela der certo, é porque ela é melhor que as pessoas. Logo, criou-se um paradoxo.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento a dolcino d'amor.